Prezados amigos e amigas do Estudo Triunfo Pessoal, tirado do livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos hoje concluindo a introdução do livro, que tem nos oferecido grandes possibilidades de avanços dos conhecimentos no campo da psicologia. Então, a Joana vai encerrar sua introdução do livro dizendo o seguinte: pensando nesse trabalho desafiador ao qual todos nós, enquanto estamos convidados pela vida, apresentamos este pequeno livro, que é o resultado de nossos estudos, pesquisas e observações do lado de cá em torno do ser humano, seus conflitos, suas dores, suas possibilidades atuais e futuras de crescimento interior e de conquista da saúde integral que um dia conseguirá. Gosto de saber isso. A saúde integral será nossa um dia. Quando Santo Agostinho, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, vai dizer dos mundos felizes, dos mundos celestes, onde não se fala mais em dor, em enfermidade, onde não se tem mais aquelas querelas que muitas vezes nós valorizamos tanto aqui, né? Ah, pois é, porque veja você, fulana fez a festa de aniversário ou de casamento do filho ou da filha e não me convidou, não me chamou. Olha que triste, eu tanto fiz por ela, e ficamos com essas tristezas, ou amontoando tristezas. Eu digo para vocês, apesar dos amigos e amigas, não sei se vocês concordam comigo, mas vamos pensar o seguinte: por que que o meu grande amigo, a minha grande amiga, não me convidou para uma festa que ela promoveu? Não será aí uma ação da espiritualidade que me evitou contatos ali que não seriam bons? Não pelo meu amigo ou minha amiga, mas às vezes outras pessoas que lá estariam presentes e que não me fariam bem se estivesse lá. Quantas vezes nós sabemos que aquela festa, aquele evento que nós não fomos convidados, aconteceu algum problema? Então nós não pensamos por esse lado, porque nós gostamos de valorizar o sofrimento, valorizar aí essa comiseração, me ajudem, eu sou tão pequenininho, eu sou tão frágilzinho, ninguém gosta de mim. Olha, esse tempo tem que acabar. Doutrina espírita é doutrina da força, é doutrina do entendimento. Eu sou forte porque eu entendo. Isto é maravilhoso. É quando eu olho assim para o mundo, levanto de manhã e falo assim: Pai, eu estou aqui. O que que o senhor quer que eu faça hoje, Pai? Aqueles que chegarem próximos a mim serão beneficiados por essa potência que eu tenho de Deus em mim. Eu não vou ficar aqui pedindo: pois é, você podia me ajudar aqui, você podia me ajudar ali, eu ando tão sozinho, tô sozinha. Olha, as atividades que nos chegam de maneiras naturais, elas vêm de acordo com a nossa condição de realizar. Então, precisamos potencializar nossas realizações. Então, Joana vai dizer uma coisa bem interessante aqui. Olha, apesar de nos termos centrado ao máximo na notável contribuição do Dr. Carl Gustav Jung, introduzimos o pensamento de diversos outros experientes e nobres psiquiatras, psicanalistas, biólogos, com o objetivo de demonstrar que na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade e sofrimento encontra-se o Espírito Eterno, autor e responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito, autor e responsável pelas as ocorrências que lhe dizem respeito. Ou seja, ninguém me infelicita, só eu me infelicito. Esta aí é a grande antítese daquilo que nós chamamos de coitadinho, daquilo que nós chamamos de que nós estamos sendo agredidos, daquela síndrome terrível que às vezes nos coloca aí tão baixinhos, tão acuados. Eu sou vítima. Eu não sou vítima de nada, não sou vítima de ninguém, a não ser de mim mesmo. E isto é uma potência que nós temos que desenvolver em nós. Eu não sou vítima. Então, se algo me ocorreu, está me ocorrendo, é porque eu necessito e tenho forças para vencer, né? Dessa forma, nele mesmo se encontram os recursos que podem ser utilizados para o seu reequilíbrio, a sua recuperação e a sua paz. Olha a paz é um estado de tranquilidade. Na hora que conseguimos encontrar esse estado espiritual de tranquilidade, não é, prezados ouvintes, desculpa, prezados irmãos que estão nos ouvindo, não é assim você entrar no seu quarto, botar aquele pano no olho, botar um tapa ouvidos e falar, não quero falar com ninguém, eu quero ficar em paz. Isso não é paz. Isso aí é uma fuga. Pode ser até por uma necessidade, mas é uma fuga. A paz é quando você está em plena atividade e você se sente em paz. E você estando em plena paz, você haja com intensa atividade. Esse é um provérbio chinês de uma sapiência incrível. Então, se eu estiver em plena paz, eu tenho que agir com intensa atividade. E na intensa atividade, eu tenho que estar em plena paz. Este é o estado consciencial dos Espíritos Superiores. É lá que nós vamos chegar. É lá que Joana está nos dizendo que nós vamos. É para lá que nós caminharemos, ou estamos caminhando. Reconhecemos que é um trabalho modesto e simples, já que não temos a presunção nem a possibilidade de realizar aprofundamentos especializados nessa área nobre da ciência psicológica, especialmente por constatarmos não ser esse o nosso campo de atividade espiritual a que nos dedicamos. Joana de Ângeles é hoje um espírito com uma imensa, um imenso campo de conhecimento, um campo da psicologia. E ela diz, olha, não é ainda a nossa atividade, imagina se fosse. Então a psicologia é uma, penso que a psicologia é um estudo e uma vivência de todos nós. Todos nós temos que ser psicólogos. Quando André Luiz fala que temos que ser médicos de nós mesmos, isso depende do conhecimento, do autoconhecimento. E o autoconhecimento que é pregado, foi pregado pelos sábios da Grécia, depois Sócrates reafirma e Santo Agostinho coloca no Livro dos Espíritos. Então, isso aí é uma questão de psicologia. Eu tenho que me conhecer, quem eu sou, quais são as minhas potencialidades, minhas probabilidades, meus defeitos. Eu tenho que começar a conhecer isso. Então, o trabalho é de cada um. Eu não tenho que ficar só pensando na ajuda misericordiosa de alguém. Claro que ela virá se eu tiver necessidade, eu devo buscar quando eu preciso. Mas seria bom que eu já começasse a desenvolver em mim esses potenciais que estão latentes, guardadinhos lá na alma, esperando ser trazidos à tona. Aqui comparecemos apenas, continua Joana, para auxiliar de alguma forma o leitor que nos conferir a honra de deter-se um pouco sobre as páginas que lhe oferecemos. As nossas reflexões conduzem o nosso propósito de facultar-lhe o autoencontro, o conhecimento de alguma diretriz que possa ajudar a reconquistar a saúde ou evitar que tombe nas muralhas dos transtornos emocionais ou, pelo menos, consiga descobrir a possibilidade de ser feliz, assim alcançando o triunfo pessoal sobre as vicissitudes. O que nós vemos é o seguinte, nós estamos num caminho. E este caminho tem seus percalços, tem suas dificuldades. Então nós temos duas ações nesse caminho, nesse caminhar. Ou eu paro nas dificuldades, nas vicissitudes, ou caminho. Mesmo com o pé sangrando, com o joelho cansado e desconjuntado, como diz Paulo de Tarso, mesmo assim eu tenho que caminhar. Porque se eu não caminhar, ninguém vai caminhar por mim. Porque os outros que estão ao meu lado também estão caminhando. Então eu posso perdê-los de vista. É o que acontece muitas vezes. O espírito perde os seus grandes afetos porque ele fica parado e os afetos continuam. Não tem como você aguardar que o outro que não quer caminhar resolva fazer esse processo. Não. Nós temos um tempo, nós temos um ciclo. Nós vivemos dentro de ciclos. Então nós temos o ciclo da evolução. E eu preciso de caminhar naquele ciclo. Então, se o meu grande afeto não quer caminhar, olha, eu não posso fazer nada. Eu tenho que caminhar. Porque a minha proposta é com Deus, não com Ele. Eu posso amar profundamente a todos que estão comigo, mas a minha proposta principal e definitiva é com Deus. Por isso que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem, Joana vai então encerrar aqui a introdução dizendo o seguinte: profundamente agradecida ao Mestre Jesus de Nazaré pelos seus exemplos e socorros até hoje dispensados a todos nós, formulamos votos de muita paz, a quantos nos concederem a alegria de ler-nos. Salvador, 16 de novembro de 2001, Joana de Ângeles. No próximo capítulo, nós vamos já começar a estudar a questão do cérebro e do espírito. Então, nós vamos trazer esses estudos de uma maneira bem clara, bem objetiva. É claro e evidente que nós não temos condições, como diz a Joana, de fazer, de aprofundar em tudo. Mas vamos aqui fazer os nossos estudos. Outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte. Eu participo de grupos de estudos e tem umas coisas que eu não sou muito favorável, não, sabe? É o seguinte, é quando a pessoa pega um texto lá, um capítulo, fala assim, nós temos que esgotar esse capítulo hoje. Hoje nós temos que terminar esse capítulo. Não é assim. Isso não é estudar. Isso é ler. Eu faço uma proposta. Olha, eu tenho que ler um livro, eu tenho que entregar esse livro na biblioteca até amanhã, eu tenho que ler até hoje. Eu tenho que terminar de ler. Isso é ler. Estudar, não. Estudar é o seguinte, eu leio uma frase, eu não entendi a frase, eu tenho que voltar, tenho que pesquisar, tenho que buscar onde que eu posso aprofundar naquela frase. Isso é estudar. Então, se de repente, num desses nossos encontros, tivermos que estudar apenas um parágrafo, nós vamos estudar esse parágrafo. Porque é melhor você demorar um pouquinho mais do que ficar atropelando as coisas. Quantas vezes eu vejo nos grupos de estudos informações complexas, sabe? Que mesmo com tantos anos que eu estou estudando, eu tenho dificuldades ali na hora de entender. E no final alguém que está coordenando o estudo diz assim, vocês entenderam? Aí eu vejo aquelas pessoas assim olhando, sem responder nada. Aí de vez em quando lá fala assim, ah, entendi. Entendeu nada. Tem que ser sincero, não entendi. Não consegui entender isso aqui não. E quem está coordenando o estudo tem que entender que não é por aí. Olha, vamos explicar isso aqui. Vamos colocar didaticamente, então. Né? Vamos colocar por que, que a água é vermelha e não é azul. Por que, que a pedra não é pedra? Tem que explicar. A pessoa tem que sair dali, pelo menos, com o fundamento da informação. Porque senão a informação vai voar. Ela vai entrar na mente e vai desaparecer na hora que sair lá do grupo de estudos. Então, esse é o estudo que eu pretendo fazer aqui com vocês. Eu já estudei esse livro por várias vezes e gosto muito dele. Por isso que nós propusemos ao Adriano fazer esse estudo do livro Triunfo Pessoal. Porque realmente ele vai nos capacitar a vencer as nossas etapas, a superar as nossas dificuldades. Então, fica aí esse nosso término da introdução do Triunfo Pessoal e vamos continuar caminhando juntos. Eu não longe de saber a verdade. Eu gosto muito do Carlos Drummond quando ele diz assim, e foi encontrada a meia verdade. Claro que a meia verdade é nossa, a verdade completa é de Deus. Só ele tem a verdade inteira. Pedro perguntou para Jesus o que é a verdade. Então Jesus disse assim, o conhecimento e a vivência plena das leis de Deus. E está muito difícil ainda, pelo menos para mim. Mas vamos lá, vamos caminhando. Fica aí o meu abraço para você e continue aguardando os seus comentários. Vamos estudar juntos. Fiquem com Deus.